Aleluia. Vamos caminhar um pouquinho pelas Escrituras e fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus, a sua bondade. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Até aqui. Podem ler depois todo ele, mas eu, lendo essa palavra há um tempo atrás, me chamou muito a atenção esse há de vir, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai e vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Nós, no início da leitura, lemos um texto que tem sido muito usado nossos livretos, nosso ensino. E quando eu estava lendo esse versículo, me veio uma palavra assim: chegamos no fim. Até anotei assim, bem assim como estou falando, chegamos no fim. Lembrei que toda vez que tomamos a ceia, anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha, e Ele está chegando. Mas, na verdade, o que o Senhor colocou no meu coração para repartir com os irmãos não é sobre a segunda vinda do Senhor, ou a próxima vinda do Senhor, mas uma palavra para todos nós nos prepararmos de forma segura e agirmos de forma segura nesse tempo, nesse momento em que vivemos, neste país principalmente. De que forma podemos viver que agrade tanto o Senhor, que ao retribuir as nossas obras, Ele também o faça com alegria e não só como quem está em dívida conosco, porque isso é o que ele não tem. Qual é a expectativa que estamos tendo nesse momento, irmãos? Eu confesso aos irmãos que eu percebo muito pouca preocupação com este tempo e principalmente com a vinda do Senhor Jesus. Mas o que ele diz aqui, e talvez seja a coisa mais difícil para nós: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Numa versão mais de 600 quilômetros daqui, saia da frente, sabe? Saia da frente, deixa o Senhor fazer a sua obra como Ele quer. O que eu tenho percebido, e sobre isso também vou falar mais hoje, é que nós, como igreja, estamos sendo desafiados para uma armadilha, uma astúcia maligna de Satanás, e não é só para nos atrair para pecados que já sabemos e que nos defendemos rapidamente, mas ele está, de uma forma astuta, atraindo a igreja para uma luta com ele, corpo a corpo, sabe? Uma coisa muito terrena. E ele está conseguindo. Ele está avançando. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Eu não sou muito assim de rede social. Até os irmãos que me mandam WhatsApp, alguns demoram tanto para vir a resposta que eles acham até que eu mudei de número, né? Mas não mudei, tá? Mas o que acontece é tão claro, Ele nos chama para lutar com Ele. E nos diz como. E nós estamos caindo nessa armadilha. Primeira coisa que faz com que a gente reaja é quando ofendem o Senhor e quando ofendem a palavra dEle, nós já saímos em defesa do Senhor. E não é assim orando, sabe? É ali, naqueles, sabe? Pessoal, 10 dedinhos, né? Então, é ali que nós começamos a defender o Senhor. E Ele não precisa disso. Ele nos lembra de todos. Sereis odiados por causa do meu nome. Lembram disso? É inevitável, porque Ele já disse que é assim. Então nós não precisamos entrar numa luta assim, corpo a corpo, para essa ofensa que vem sobre nós, sobre a palavra do Senhor e sobre a pessoa do Senhor. Porque hoje o diabo cria coisas impressionantes atingindo e ofendendo ao Senhor Jesus. E nós pensamos que Jesus está surpreso. De onde tiraram isso? Né? Não, tudo isso Ele já sabe. Vamos caminhar. Começando, tá bem? Mas a nossa palavra, e isso é a tônica de todo esse encontro aqui, esse tempo que me foi confiado, a nossa palavra é para manifestar o Senhor. É Ele que nós precisamos tornar conhecido e manifestar a sua vida e o seu poder. Ontem eu estava nesse encontro que veio um irmão aí em Gravataí. É impressionante assim a forma simples que Deus cura e tem curado aqui entre nós. Ele quer tanto que o nosso olhar esteja para Ele e para manifestar o que é dEle. Abram, por favor, em Colossenses, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Olha a oração dele. Todo o clamor e o pedido de oração dele é para que a igreja orando por ele, ele se mantivesse tão firme, tão ousado, tão agressivo nessa proclamação e não diminuísse essa intensidade de amor e proclamação que ele tinha. Ele tinha muita coisa para fazer e ele disse que cumpria fazer. Depois ele diz no 5, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Agora, eu confesso para os irmãos que eu vejo a resposta dos irmãos a essas ofensas e dificilmente Jesus responderia daquela forma. Nós precisamos nos preocupar com o Senhor Jesus e a sua ordem dada para nós, para proclamarmos a sua palavra. Eu quero ilustrar esse texto, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu quero ilustrar isso com uma experiência real da Escritura, onde a gente pode ver todos esses detalhes que Jesus ensinou aqui sendo praticados. Está em Daniel, no capítulo 3. No versículo 4, eu estou resumindo, né? Nisto, o arauto proclamou em alta voz, Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles, e todo tipo de música, que hoje tem bastante, do iPhone, né? Vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Foi dada essa ordem. No versículo 15, eu gostaria de ler tudo, mas nós não vamos fazer isso. Lá adiante, no versículo 15, a ordem vem de novo, com muita força. Agora, pois, se vocês estão prontos, eles já tinham dedurado eles, né? E agora, então, eles estavam já na última instância, não era mais de segunda instância, aqui já era a última instância, essa aí que está famosa agora, né? Então, agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, aquele monte, aquele instrumento tudo, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Aí vem a pergunta do rei. Quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Se ele fizesse essa pergunta hoje, certamente receberia a resposta: tu vai saber quem é, já ia entrar uma queda de braço assim, batendo para valer no rei, né? Com mil versículos para fazer com que o rei entendesse quem é o Deus que nós servimos. Mas os guri ali disseram assim: ó, Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos te responder. Eu acho tremendo isso, porque eles estavam a 5 minutos de torrar no fogo. O cara desafia, afrontou eles para adorar uma estátua que não valia nada. E de repente ainda desafia: mas quem é o Deus que pode livrar vocês? A resposta foi: olha, sobre isso não precisamos responder. Mas queremos te dizer, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fica sabendo, não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Irmãos, vamos trazer isso para hoje, né? Essa estátua está aí, ela está erguida, e o clamor para que haja adoração a ela é muito maior, talvez, do que naquela época, porque naquela época ele era localizado, ele estava só num lugar, e hoje está em todo o planeta, online, né? Instantaneamente. O desafio aqui é para saber da disposição, da firmeza da fé desses meninos. Mas eles não afrontam ninguém. Eles não entram em queda de braço com ninguém. E foram. Vocês já conhecem a história, mas vamos ler. Aí no versículo 17. Não, o 17 eu acabei de ler. O 18, deixa eu ver onde é que está aqui, porque eu estou... No versículo 20, ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus, as suas roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Eu acho que antes disso eles já teriam contratado um advogado, porque aqui já estava, por dano moral, né? Já iam apelar. Né, já iam entrar na grossura, mas aí entrou, respeito aos advogados aqui, tem advogados aqui que têm me ajudado demais aí, né? Mas não é nada nesse sentido. Eu estou me referindo mais a uma reação da igreja, Amarrem eles bem amarradinhos, joguem lá com túnica, estavam até de chapéu os guris, viu só? E suas roupas foram jogadas lá. Mas, porque o rei exigia urgência e a fornalha estava super aquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Morreram os caras, né? Os três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Caíram amarrados. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa, até tinha sentado para assistir o espetáculo, né? E ele se levantou e perguntou para os seus conselheiros: não eram três que nós jogamos lá dentro, né? Sim, é verdade, o rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo quatro. E como é que estavam os quatro? Soltos. Andando. Antes de continuar, deixa eu fazer uma pergunta. E essa pergunta tem um propósito para nós meditarmos. Qual era o lugar mais seguro ali, naquele lugar, naquele momento? Era dentro da fornalha ou fora dela? Ei, irmãos, qual era o lugar mais seguro? Era dentro, irmãos. É contra toda a lógica. Segurança era dentro. O perigo estava fora. O Senhor estava lá dentro. Ele estava lá. E os guris saíram de lá tranquilos. E agora, só para encerrar aqui a experiência desses meninos, depois vocês, quando os encontrarem lá nos céus, sentem com eles numa sombra lá e peçam para eles contarem para vocês, tá? No versículo 26, Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Agora já mudou a palavra. Antes era: quem é o Deus que vai livrar vocês? Essa era a palavra, essa é a afronta. E essa afronta existe hoje. E a igreja vai e briga de braço por causa dessa afronta. Agora vem uma resposta: servos do Deus Altíssimo. Olha só como esse rei ficou impressionado. Venham cá. Aí saíram de lá, né? Os três saíram do meio do fogo. E aí os sátrapas, os prefeitos, os governadores, a turma toda se juntou ali, né? Chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Não esqueçam que aqueles caras que levaram eles lá para dentro morreram antes de chegar lá, estavam na beiradinha para empurrar e já caíram torrado os homens mais fortes do rei. Estes saem de lá sem nenhum cheiro de fumaça. Agora, minutos antes, havia um rei furioso. Hoje tem muita gente furiosa com a igreja, né? Furiosos. E ele mandou botar, fazer um torrar aqueles, um torresminho, né, daqueles guris. Mas no versículo 28, esse mesmo rei diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele. Sublinhem isso na Bíblia de vocês. Ó, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Eu gostaria tanto de que essas pessoas, as mais sujas, que nos afrontam, que afrontam o Evangelho, que afrontam Jesus, que nos provocam um sentimento ruim, de desprezo por eles, de não aceitar essa sujeira deles, eu tenho expectativa que eles digam para cada um de nós: servos do Deus Altíssimo. Porque encontram em nós um testemunho capaz de mostrar quem é o Deus que nós servimos. Esses guris eram tremendos, simples. Tinha mais um guri do tamanho deles, que era Daniel, que depois ficou, acho que ficou todos 70 anos lá. É, não sei isso, quanto tempo foi, mas ficou. E ia trocando de rei, e o Daniel lá, no meio de feiticeiros, de magos, no meio de uma sujeirama. Imagina aqueles caras, Daniel lá, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não consigo imaginar o Daniel orando assim, dizendo, ó Deus Todo-Poderoso, acaba com essa raça iníqua, né? Não, ficou lá com aquele testemunho lindo dele, até o fim. E ali mesmo, ele teve um testemunho tão tremendo, até o fim. Qual era o porquê da reação? Agora, por que da reação desses meninos? Por que uma reação dessa natureza? Eu botei assim, ó, para reagir assim é preciso conhecer o Senhor e ter intimidade com Ele. É saber a quem servimos, em quem vivemos, em quem estamos. É saber quem habita em nós. Mas Satanás está infiltrando na igreja hoje uma palavra que o mais importante para nós parece que não é a quem nós servimos, mas é onde nós congregamos. E assim vai diluindo, sabe? Assim vai mexendo e mexendo com as coisas que são comuns para nós, coisas próprias, porque se ele usar uma coisa dele, nós vamos resistir. Mas ele usa as nossas, ele vai criando coisinhas. E daqui a pouco nós começamos a bater. Eles conheciam o Senhor. Eles conheciam o Senhor. Olha, olha o Pedro lá em Atos capítulo 4. Nós vamos ler muito Atos hoje aqui. Quer dizer, não muito, mas o suficiente, né? Atos capítulo 4, versículo 20. Ele diz assim, ó, eles estavam sendo ameaçados, receberam uma ordem. No versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Vocês acham que foi naquele tempo isso? Essa ordem, ela está bem dada hoje. Hoje ela está bem dada. Nós nos animamos um pouco porque mudou o presidente, e esse presidente que está aí parece que está do nosso lado, né? Mas, eu quero dizer para os irmãos, o mundo continua nas trevas. Não falem, nem ensinem no nome de Jesus. Aí ele diz no 20, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, se está nos faltando essa ousadia, se está nos faltando esse falar da pessoa do Senhor Jesus, é porque a nossa visão dele é pequena. Nós precisamos ouvir mais o Senhor, precisamos ter uma visão melhor do Senhor Jesus. Nós precisamos realmente dizer, Senhor, eu não te conheço, eu preciso te conhecer. Esses meninos de Daniel 3, eles conheciam o Senhor. Não tiveram a mínima preocupação em ir para o fogo. E foram e saíram. E se não tivessem saído, não teria diminuído em nada o testemunho deles. Mas o Senhor tinha mais coisas para fazer com eles. Meus irmãos, antes de continuarmos aqui, nós precisamos dobrar nosso joelho e pedir ao Senhor Jesus, revela-te a nós, Senhor. Revela-te a nós. Quando começa a enfraquecer o nosso testemunho, quando começa a enfraquecer a nossa vida de santidade, de temor, a primeira coisa que a gente faz é dizer, porque o mundo, o brilho do mundo está atraindo aquele irmão, e aquele irmão está ficando seduzido pelas coisas deste mundo, E isso é verdade, está mesmo. Mas por que que ele se deixou seduzir pelas coisas do mundo? É porque ele não está vendo Jesus como Jesus é. A questão toda para ser transformados é olhar para Jesus. E como não há um olhar para o Senhor Jesus, como eu creio que esses meninos tinham, então as coisas ficam muito fracas para nós, fica tudo muito diluído para nós. E como nós não temos essa intimidade com o Senhor, então a gente resolve sair em defesa do Senhor. Não se esqueçam que quando ele foi para o jardim orar, e depois logo em seguida ele foi para a cruz, ele disse: olha, se eu quisesse, eu chamaria agora aqui uma quantidade de anjo e o assunto estaria resolvido. Mas ele não chamou ninguém. Ele disse: Pai, não faz a minha vontade, faz a tua. Então percebam como nós vamos sendo seduzidos a lutar com armas carnais. E as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular os enganos, para levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então não existe esse amparo na Escritura para esse tipo de luta que eu vejo às vezes um ou outro travando contra o diabo. Às vezes me dá a impressão que alguns interpretam aquele texto que dos vencedores do Apocalipse, sabe? Aos vencedores darei, né? Dá a impressão que a interpretação é os vencedores é os que mais lutaram com o diabo, né? Mas não. Os vencedores não são aqueles que lutaram com o diabo. Os vencedores são aqueles que o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho que deram, pelo testemunho que eles deram. Esses são os vencedores. Muito maior do que a fornalha, muito maior do que a ira do rei, é o nosso Senhor. Eu vejo assim, Jesus deseja tanto andar conosco todo dia, assistir às violências que são feitas contra Ele na nossa pessoa, porque nós até orgulhosamente pensamos que é nós que estamos sendo perseguidos, mas não, é Ele que está sendo perseguido, e como Ele habita em nós, o pessoal então enxerga Ele e ataca com força, e nós não podemos dizer: não, eu não sou Ele, né? Não, nós não podemos sair com esse argumento, né? Ele habita em nós. Olha o texto de 1 Pedro, lembrei dele aqui. Deixa eu ver onde é que eu anotei. 1 Pedro, capítulo 2, 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Nós estamos imitando o Senhor, meus irmãos. Para isto mesmo vocês foram chamados. Ele deixou exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. E eu não estou falando aqui de omissão, eu não estou falando aqui de ficar calado, deixar pisar à vontade. Se fizerem isso, não se preocupem. Não se preocupem. Um dia eu falei para alguém que estava muito preocupado com as perseguições da igreja, contra a igreja, né? E eu disse, fica tranquilo, só podem matar o corpo. E o que eles podem tocar, o Senhor não quer mesmo. Ele já fez uma coisa novinha para nós, sabe? Tem um corpo novinho, delgado, né? Assim, gostaram dessa, né? Eles só podem tocar no corpo, mas ele quer tocar no resto. Aí então ele nos chama para a briga, com as armas dele, brigar com ele com as armas dele. Nós nem sabemos manusear as armas dele, e acabamos sendo vencidos em alguma batalha, e depois culpamos o Senhor, claro. Senhor, eu estava lutando em teu nome. Pois é, mas não levou a minha arma. Lutou com a arma errada. O que a igreja precisa manifestar, que é o que realmente vai trazer um transtorno no planeta, é manifestar a glória do Cordeiro. O governo do Cordeiro. A vida do Cordeiro. A mansidão do Cordeiro. Isso eles não conhecem e isso Satanás não tem. E também não sabe como lutar com isso. Ele fica muito mal, fica desarmado, na verdade. Meus irmãos, agora eu quero ir para a parte, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é Ele mesmo. Por favor, renovem a mente de vocês para não pensarem, às vezes a gente diz assim, não, eu sei que não é só na nossa igreja que Jesus está em todas as igrejas da cidade, parece que é uma palavra muito espiritual. Mas não é que Jesus está em todas as igrejas da cidade. Jesus está na sua igreja, na cidade. Ele só tem uma igreja na cidade. Isso todo mundo prega. Mas essa igreja é o lugar onde ele habita. Não é o lugar onde nós habitamos. É onde ele habita. É o seu corpo. Então gravem de vez isso. Nós somos o corpo dele. E quando saímos para fazer alguma coisa, que é o que ele vai recompensar, não é sair também com aquela palavra tão espiritual assim, não, eu vou fazer algo para o Senhor. Cuidado. Nós não podemos fazer nada para Ele. Mas a ordem que recebemos é para fazer em nome dEle. Em nome dEle. É muito diferente, porque daí são obras aprovadas por Ele. São obras que Ele é que realiza, são obras que Ele é que faz, e são palavras que Ele mesmo diria, Ele falaria, Ele, olha, fala assim. Eu tive um colega, no último emprego que eu tive, não é dos colegas de agora, tá? No último emprego que eu tive, já se vão aí 25 anos atrás. Desde lá eu estou desempregado, né? Então, ele era de uma desses grupos assim que tem sérios problemas com algumas coisas da Bíblia. E ele preparou um negócio, depois ele me falou, ele preparou um estudo bíblico lá, um negócio terrível para me pegar de vez, porque não me aguentava, não me suportava mais. E com a Bíblia. E um dia sentamos um ao lado do outro, assim, trabalhando em computadores. Naquela época não era assim tão fácil como é hoje. Tinha um lugar que tinha os computadores. A gente tinha que ir lá naquele lugar onde tinham os computadores. Cada um no seu, trabalhando. E ele bocejava, bocejava e bocejava. E eu disse assim para ele, o que, que houve, rapaz? E aí ele falou assim, não tenho dormido, tenho insônia, não durmo mais, né? Já contei isso aqui, né? Mas não tem outra coisa, vou ter que contar de novo. Então, aí, eu disse para ele, mas e o teu Deus aí, não resolve esse problema para ti? Aí ele ficou meio enrolado com o Deus dele, e eu disse assim, mas se tu crer, Jesus te cura, vai curado para casa, em nome de Jesus. E nem cheguei nele. E no outro dia ele estava curado. E ele disse que queria Jesus de tudo que era jeito. Aí depois, chegando em casa e tendo aquele irmão comigo já, né? Depois eu mesmo o batizei, foi uma festa, ele, o irmão dele, a irmã dele. Aí foi uma safra, né? Eu pensei assim, imagina se esse cara, se eu tivesse sentado com esse cara para discutir versículos bíblicos e mostrar para ele que ele estava errado. Nós íamos ficar uma semana falando, não ia dar em nada. Mas quando eu deixei que o Espírito manifestasse a glória do Cordeiro, se calou toda a voz, se calou tudo. Meus irmãos, agora falei que nem o Erasmo, né? Meus irmãos, nós precisamos entender que somos o corpo de Cristo. E nós não temos outra coisa a não ser viver a vida dele, para manifestar essa vida. É difícil de dizer, mas não existe ameaça nenhuma para a igreja. O que existe são os que ameaçam a igreja. Esses que ameaçam a igreja existem, mas ameaça não. Eu gosto de um versículo lá do Antigo Testamento, olhem só, Zacarias capítulo 2. Onde é que está o Zacarias? Está aqui. Tem Malaquias, tem por tudo. Tudo que tem ias é bom, né? Então, olha aqui, ó. Zacarias 2:5 diz assim, ó. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Falando aqui da nação de Israel. Eu mesmo ao redor deles, um muro de fogo. Nós não somos um povo que recebeu uma tarefa e digo, vão lá e depois me deem o resultado. Tipo assim, se virem. Não. Sempre, de Gênesis a Apocalipse, sempre o Senhor vai adiante deles. Sempre. O Senhor vai adiante deles. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Às vezes eu vejo nessas redes sociais, e eu vejo muito pouco, e aqui certamente tem alguém que faz isso, não se ofenda comigo, né? Se quiser se ofender com o Senhor, te ofende, mas vai ter uns 2 ou 3 segundos para te arrepender logo. Então, é que a gente, eu vejo vídeos e coisas mostrando as ameaças de um grupo, ou é de macumbeiro, ou é de homossexuais, ou seja lá do que for, ameaçando fazer alguma coisa para a igreja, para o pastor, para não sei quem mais, e os irmãos pegam aquilo e botam, olha só o que o diabo está... Eu não entendo por que fazer isso. Vós, porém, vamos ver quem sabe de cor, sois raça eleita, nação santa, povo de sacerdote, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? O quê? É dele, irmãos. As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas percebam que nós estamos dando muita notoriedade para as obras do diabo. Há muitos anos atrás, recebi um e-mail que não tenho mais. Ia ter uma parada gay lá em São Paulo, aquelas que lota por tudo que é canto. E um irmão lá, que eu não sei quem é também, não conhecia, mandou assim um... direto para muita gente, convocando os pastores a mobilizarem as suas igrejas, quer dizer, que pastor que tem igreja está frito, né? Porque ela pertence ao Senhor, então, convocando para fazer coisas e coisas e coisas para mandar o diabo calar. E eu fui orar. E ainda disse que pastor que não fizesse isso era a mesma coisa que nada. E aí já baixou o sarrafo no coitado dos pastores. Então eu já estava todo com bastante pancada, fui orar. E o Senhor me fez lembrar um texto, eu não vou abrir agora aqui, mas vocês vão lembrar do texto. Ele diz assim, e tu, Cafarnaum? A Cafarnaum era a cidade onde ele morava. Estava sempre lá. Se em Sodoma, Sodoma era uma capital LGBT daquela época lá, né, irmãos? Se em Sodoma se tivessem feito os sinais que são feitos aqui, ela teria permanecido até hoje. Olha a resposta que Jesus deu. O que ele pede para a igreja? Não é para entrar em luta corporal com qualquer tipo de pessoa. Até porque só tem dois tipos de pessoa. Nós é que estamos começando agora a separar as pessoas. Mas só tem dois tipos, gente. Os que estão em Cristo e os que não estão. Ele quer que a igreja mostre a sua glória e o seu poder para calar o diabo. Para calar com toda a obra das trevas, para pôr estas pessoas em liberdade, não é para botar essas pessoas no lago de fogo e enxofre, é para pôr em liberdade, é para levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo, não é levar os pensamentos para o inferno, mas é para a obediência, irmãos. Só a igreja pode fazer isso. Ela é o corpo de Cristo, só ela pode fazer isso. Agora nós estamos assim, num tempo que parece que é um tempo tranquilo, o governo está do nosso lado, então a gente, agora é a hora da igreja. Não, a hora da igreja sempre foi. E a cura do país, que vem da mão do Senhor, a cura da nação vem pela igreja se santificando, não é pela igreja brigando. Agora, brigar com o diabo, brigar na rede social, brigar no Facebook, bater em todo, pegar vídeo do diabo, botar o vídeo do diabo para os irmãos assistir. Ou então, entendeu? Fazer um monte de coisa. Parece que estamos numa luta fantástica. E ele diz, tu quer lutar mesmo? Quer lutar? Quer ser um guerreiro valente? Nega-te a ti mesmo. Ah, mas isso não dá. Nega-te a ti mesmo é muito difícil. Brigar na rede social é barbadinha, é só ter dois dedos, né? Pelo menos dois. Entendeu então? Nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz e me segue. Essa é a solução para o país. Segunda Crônica 7,14, que tem até em quadrinhos já, né? Leiam ali, vocês vão ver. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, só tem quatro coisas, e todas elas falam do povo de Deus. Nenhuma delas fala dos governantes, de qualquer raça que tem aí no país, que é contra o evangelho, só do povo. Se humilhar. Primeira coisa, se humilhar. Aqui já tranca a roda, né? Aqui já tranca a roda. Porque humilhar-se para nós, a linguagem do diabo que ele infiltrou na igreja, humilhar é deixar os outros pisar na gente, nós somos filhos do rei, nós somos isso, somos aquilo. Ele manda nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Resistam ao diabo, mas se humilhem diante de Deus. E resistir ao diabo é não deixar o diabo alcançar vantagem sobre nós. É tranquilo para ele quando nós vamos detonando com as obras que ele faz nos incrédulos. No mundo que não tem Deus, ele faz aquelas loucuras dele e nós vamos lá e pá, 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 pá. Isso para ele É maravilhoso. Brigar contra os homossexuais, ele tá incentivando essa briga. Ele não se preocupa com isso, porque o alvo dele é criar uma geração homossexual dentro da igreja. Esse que é o negócio. Vocês entendem? Nós vamos lá e brigamos com o outdoor e trazemos para casa o folhetinho que veio da sinaleira. Então, nós não nos damos conta que artimanha, que violência satânica para enfraquecer a igreja, para fazer com que a igreja tenha o pecado dentro dela e vá combater o pecado no mundo. Vocês têm ideia de quanto tempo nós vamos levar para limpar o mundo? Nunca vamos limpar o mundo. É como ficar desenrolando uma múmia, gente. Tem que sentar e ficar lá fazendo rodinha, porque não termina nunca. Nós estamos nos descuidando, estamos lutando com o diabo, com as armas dele. Eu anotei aqui, ó, para vermos o Brasil livre de todo mal, nós é que temos que abandonar o mau caminho. É nós que temos que abandonar. Para vencer todos os inimigos do Senhor, a solução para vencer os inimigos é santificai-vos. Essa é a palavra. Santifiquem o povo. Vocês olham a saída de Israel até chegar na terra prometida, o tempo todo era assim. Tem pecado, o inimigo avança. Limpa o pecado, o povo vai lá e faz coisas impressionantes. Vocês imaginam com uma cornetinha de nada derrubar uma enorme de uma montanha. Ou de um muro. Então, o mais difícil para nós é nos santificarmos. O mais fácil para nós é entrar em briga corporal aí. E tudo em defesa do Senhor ainda. O Senhor não quer que defendam Ele. Ele quer ser honrado na igreja. Ele quer ser honrado. Ele quer honra aqui, nesse povo que já sabe que tem que honrá-lo. Se Ele for honrado entre nós, os nossos inimigos vão cair aos nossos pés, vão cair diante de nós, porque nós vamos passar como um povo que derruba tudo pelo caminho, por causa da santidade, porque a santidade, ela é uma expressão de uma perfeita comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então isso é que tá, é o que tranca. Olha o Davi, hoje de manhã eu falei para os irmãos lá, Salmo 51. Isso aqui é tremendo, tremendo. 51:10. Cria em mim, está aparecendo aí? Está, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, notem como ele vai entrando em harmonia com 2 Crônicas, vai entrando em harmonia com a palavra do Senhor Jesus, com os evangelhos. Cria em mim um coração puro. Ele não diz assim, purifica essa turma aí que está te afrontando. Não, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, que não se abala com nada do que estão fazendo aí fora. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Mas aqui é que vem o segredo. Hoje de manhã nos alegramos muito lá na Zona Sul. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores o teu caminho. E os pecadores se converterão a ti. Olha só. Olha como é simples. E esse sujeito aí tinha pecado para valer mesmo. Ele fez coisa que nenhum de nós fez. Ele se interessou pela mulher do sujeito lá e ainda pegou a mulher e matou o marido, né? Cria em mim. Cria em mim. A alegria da tua salvação. Nós estamos pregando essa alegria, irmãos. Eu acho que tá nos faltando, viu? Parece que o termômetro dessa alegria baixou um pouquinho. Porque nós nos especializamos em instruir uns aos outros para andar em santidade, para andar certinho. E eu, depois que termina aquela noite de discipulado, o discípulo sai que, né, ou obedece ou obedece. Mas ele sai feliz com o que Cristo fez por ele? Ou ele só sai pensando no discipulador? E alguns até pensando, eu preciso do outro, né? Do outro discipulador. Alegria da tua salvação. Alegria da tua salvação. Nós dividimos o Salvador do Senhor, nós dividimos Ele. Hoje tem o Salvador e o Senhor. O Senhor é aquele que vem com o Evangelho do Reino e nos bota em ordem. E o salvação, não, a salvação não é o fim, é um meio. E tudo isso está bem e tudo isso está nos nossos materiais. Mas eu quero lembrar para vocês que Salvador e Senhor é a mesma pessoa. Para nós estarmos sob o Senhorio de Cristo, nós precisamos ter realmente a alegria da salvação, senão não vai adiante. Uma vez perguntaram para o Jorge Mitian, que ele estava nos ensinando sobre querigma e didaquê. São duas palavras gregas, eu acho, né? Uma querigma é proclamação e didaquê é ensino. E ele explicando a diferença entre uma e outra. E aí o pessoal do didaquê já tudo se levanta, já querem sair ensinando, né? E nada contra os que ensinam. E o pessoal que gosta de proclamar já deixa de lado o didaquê e já sai proclamando. Aí separaram as duas coisas que estão na mesma pessoa. E aí ele disse assim, irmãos, o didaquê tem que ser praticado com querigma. Nós temos que ensinar proclamando e proclamar ensinando, mas nós não podemos fazer isto sem a alegria da salvação, senão começa a murchar a folha, e isso não pode acontecer conosco. Então notem a artimanha do inimigo, nos chamando para brigar com ele e nos oferecendo as armas. Voltando lá nos jovenzinhos, não precisam abrir lá, mas só um detalhe que eu quero lembrar aqui, que eu deixei anotadinho para não esquecer. Eles entraram amarrados, de chapéu, de túnica, entraram, acho até que tomaram um banho antes, né, de ir para a fornalha. E entraram completamente amarrados. O texto diz, o próprio rei fala, não colocamos três homens amarrados lá? Colocaram. Saíram de lá quatro, ou melhor, saíram os três, mas tinha quatro, soltos. Então, olhem o que que a perseguição, o que que o fogo, o que que o ódio produz na igreja. Produz intimidade com Jesus. Produz santidade e queima as cordas. Nós vamos ficando sem amarras. Agora eram cordas apertadas e grossas. Queimaram as cordas, não queimou a pele deles. Nenhum dano. Em Lucas, deixa eu ver se eu acho aqui, que esse eu lembrei agora. Lucas capítulo 10, 19. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Se alegrem com a salvação, alegria da salvação. E não haverá dano nenhum para a igreja. O Senhor está assim, olha, ele quer dar um testemunho de poder dentro desta sociedade. E Satanás sabe disso. E ele então está nos falando agora de coisas terríveis que vão acontecer, e é perseguição, e é ameaça, é tribunais, é não sei o que mais, é tanta tanta coisa contra, e nós vamos começando a recuar e a ficar temerosos, para não dizer medrosos, e vamos nos encolhendo de medo. E ele diz assim: por que não saiam e por que não proclamem as virtudes daquele que vos chamou das trevas? Olha a igreja no capítulo 4 de Atos, Atos dos Apóstolos. 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por quê? Se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, tinha inimigo na trincheira, né? Se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Imagina, hoje nós poderíamos dizer assim: olha para a ameaça deles e queima essas figuras aí. E destrói com essa turma, Senhor. Limpa a terra desses homens, Senhor. Bota na cadeia a instância que tu quiser, mas que não saiam mais de lá. Não. Não. Ele diz assim: concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Não é simples. Assim que a igreja, em Atos dos Apóstolos, se comportou. Foi dessa maneira. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E estas obras que foram preparadas para andarmos nelas, são as obras que Jesus faz. São as palavras que Jesus pode dizer. E não aquilo que nós somos provocados a falar. Já estou terminando, viu, coordenador? Igreja e mundo é luz e trevas. Mas eu quero dizer para vocês que eu vejo um comportamento na igreja, e não é desta congregação, tá? Mas o comportamento da igreja em geral, como se igreja e mundo fossem dois partidos. E a luta está nessa instância. Instância, não é estância. A igreja é luz, o mundo é trevas. A igreja não fica provando para o mundo que está certa, ou então perdendo tempo para dizer para o mundo que o mundo está errado. Por que vocês acham que o mundo...